Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9. Eu poderia fazer muitas coisas que eu não faço, mas o motivo de não fazê-las é que eu não quero ser escândalo para um irmão mais fraco e destruir o seu relacionamento com Deus por causa da minha liberdade em Cristo. Essencialmente, é isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. Ele está dizendo que eles deveriam ter o cuidado no exercício da liberdade que eles têm em Cristo, que eles não a usem de modo a escandalizar um irmão mais fraco. Agora, Paulo continua essa linha de pensamento e esse argumento dando um exemplo da sua própria vida. Sendo um apóstolo, ele poderia fazer muitas exigências, as quais ele se recusou a fazer porque ele não queria ofender ninguém. Então, agora, ao iniciar no apostolado e com seu direito como apóstolo, ele mostra por experiência própria como colocar em prática o princípio que ele queria ensinar a eles. E o princípio é: sim, vocês têm liberdade, vocês têm direitos, mas vocês não precisam sempre insistir nos seus direitos ou exercitar a sua liberdade, especialmente se ela magoa alguém. Então, a lei que me governa é a lei do amor. Meu amor pelos meus irmãos em Cristo, especialmente pelos que possam ser mais fracos na fé. Meu amor por eles é a lei que governa as minhas atividades, não o fato de elas estarem certas ou erradas. E assim Paulo disse, versículo 1: Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Isto é, livre para fazer o que eu quiser como apóstolo? Continuando o versículo 1: Não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Então, em primeiro lugar, ele usa como sinal de apostolado o fato de ter visto Cristo, o Senhor. Um dos requisitos do apostolado na igreja primitiva era poder testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo, era ter sido testemunha ocular da sua ressurreição. Agora, alguns na igreja hoje querem reivindicar autoridade como apóstolos. Um deles morreu outro dia. Mas alguns reivindicam a autoridade de apóstolo. Partindo do ponto de vista do Novo Testamento, essa seria uma reivindicação difícil de se fazer, porque uma das exigências era a capacidade de testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo por ter sido testemunha ocular. Paulo declara ter visto Jesus. Ele também se refere às vidas transformadas dos coríntios como prova do apostolado. Eles são suas cartas de recomendação, conhecidas e lidas por todos os homens. Ele disse, versículo 2: Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, vocês são o fruto, a prova do meu ministério entre vocês. É o fato de vocês estarem no Senhor. Vocês são o selo do meu apostolado. Versículo 3. Esta é minha defesa para com os que me condenam. E na verdade ele estava dizendo: essa é a minha defesa para quem me interrogar. E ele usa aqui uns termos legais no grego. Evidentemente, as divisões em Corinto levaram alguns a dizer: bom, nós somos de Apolo. E assim, como em outros lugares, eles passaram a contestar o título de apóstolo de Paulo. Mas Paulo falou: eu não sou apóstolo pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Mas eles contestavam essa afirmação. Eles diziam: ah, ele diz que é apóstolo, mas na verdade ele não é. E então eles estavam contestando o seu apostolado. E ele falou, versículo 3 ao 6: Esta é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Paulo estava dizendo: nós não temos que trabalhar. Sendo apóstolos, nós temos poder para não trabalhar, pois os que pregam o evangelho têm todo o direito de viver pelo evangelho. Ele disse, versículo 7: Quem jamais milita à sua própria custa? Se você for à guerra, vão lhe oferecer tudo. Você não vai comprar a sua arma, as suas botas, o capacete e a munição. Se você estiver no serviço militar, irão providenciar tudo isso para você. Você não tem que comprar o seu próprio jato F-15. E por isso Paulo disse, quem é que vai para a guerra e paga suas próprias despesas? Versículos 7 e 8. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apascenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Ou seja, eu estou dizendo isso como homem ou a Bíblia confirma isso? E usando uma base bíblica para sua premissa, ele continuou, versículo 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Então, isso estava na lei. Você não podia atar a boca, ou seja, amarrar a boca do boi enquanto ele debulhava o grão. O boi podia comer enquanto andava, conforme ele puxava os arados e tudo mais. Você não podia atar a boca do animal porque ele estava trabalhando, ele estava produzindo. E ele completa dizendo, Deus cuida dos bois. Ele está mais interessado em bois do que nos homens. E assim, Paulo vai ao Velho Testamento para mostrar que o boi tem o direito de comer o milho que está moendo. Versículo 10. Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. Isto é, a esperança da colheita. Versículo 10 ao 12. E o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Agora, ao falar de novo da liberdade para fazer as coisas, do direito de fazer as coisas, Paulo mostra que, sendo apóstolo, por ser um instrumento que Deus usou para ministrar a vida espiritual daquelas pessoas, tendo levado a elas a palavra de Deus e as coisas do Espírito, como apóstolo, ele tinha todo o direito de ser sustentado por eles. Ele tinha todo o direito de receber benefícios materiais deles. Porém, ele disse, eu não fiz isso para não pôr impedimento ao Evangelho de Cristo. Versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? O sacerdote que oferecia os sacrifícios recebia uma parte da carne. Ele ficava com uma parte da farinha e das coisas que o povo levava para oferecer como sacrifício ao Senhor. Os sacerdotes recebiam uma parte daquelas coisas. Eles viviam das coisas que eram levadas. E com isso, Paulo está dizendo, eu tenho todo o direito de receber recompensas materiais pelo meu trabalho entre vocês. Versículos 14 e 15. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Versículos 14 e 15. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Paulo estava falando aqui, sim, eu tenho todo o direito, mas eu não o exerço. Eu preferia morrer do que tomar um centavo de vocês. Por que Paulo tomou essa atitude? Porque, infelizmente, na época de Paulo, assim como nos dias de hoje, muitos ministros, pastores, abusam desse direito. Muitos pastores estão constantemente usando truques, métodos e meios de extrair mais dinheiro do povo. Se seu nome e endereço entrar em algum banco de dados desses evangelistas, não há fim para a imaginação deles e para a elaboração dos truques para fazer com que você mande sustento para os seus ministérios. Quando você vai a muitos desses cultos, você é exposto a muitos esquemas. Ah, o Senhor me revelou que há 10 pessoas aqui esta noite que vão ofertar $1,000 para esse ministério. O Senhor me revelou que há 50 pessoas que vão dar $500. Não é para ser assim. Isso para dizer o mínimo. Isso é truque, isso é engano, isso é terrível. Agora, por causa disso, muitas pessoas têm deixado o Evangelho de Jesus Cristo. Elas dizem, tudo que eles querem é dinheiro. E, infelizmente, isso é muito verdade em muitos lugares. Por isso que aqui na Capela do Calvário, nós nunca fazemos arrecadação de recursos. Por isso que aqui na Capela do Calvário, nós nunca fazemos apelos por ofertas. Nada mais se fala além de os irmãos estarão passando para receber os dízimos e as ofertas. Fica ao seu critério ofertar ou não, e ninguém jamais vai lhe pedir para ofertar. Por isso que nós, aqui na Capela do Calvário, amamos ofertar, para surpreender as pessoas que dizem que a igreja só quer receber. Foi o mesmo com Paulo. Ele não queria ser acusado de ser mercenário, nem de estar apenas atrás do dinheiro das pessoas. Ele não queria que aquilo fosse um insulto. Anos atrás, quando o Senhor me chamou para o ministério, eu já tinha visto muita mendicância por Jesus. Eu já tinha visto muitos apelos por ofertas. Na verdade, na faculdade, eu até aprendi como fazer um forte apelo por dinheiro. Aprendi a elaborar campanhas, a solicitar promessas e coisas dessa natureza. Mas quando o Senhor me chamou para o ministério, eu disse, Senhor, eu faço um trato com o Senhor. Eu vou servi-lo no ministério, contanto que o Senhor seja o meu provedor. Eu nunca pedirei sustento às pessoas. O Senhor tem que cuidar de mim. Eu não vou pedir isso às pessoas. Eu não vou implorar por dinheiro às pessoas. Dinheiro nunca será assunto no meu ministério. E eu acho que é criminoso e notoriamente errado que esses pastores constantemente implorem para as pessoas por dinheiro. E vocês sabem, na verdade está quase tão ruim quanto na época da Igreja Romana, quando eles vendiam indulgências. Ah, você quer que a sua oração seja respondida? Nos envia sua oferta. Ah, você tem um filho perdido? Nos envia sua oferta e Deus vai salvá-lo. Você pode comprar a salvação para o seu filho. Você pode comprar a cura para a sua mãe. Você pode comprar todo tipo de indulgências. Esses movimentos falsos de arrecadação de recursos são feitos dessa forma. Se os que pedem sustento vivessem vidas muito simples, se não vivessem de maneira extravagante, então eu poderia até aceitar isso. Mas eu acho intolerável que eles implorem às pobres viúvas que sacrifiquem e mandem as suas pensões para eles, enquanto eles mesmos vivem num estilo de vida muito superior. Eu acho que eu me identifico muito com o apóstolo Paulo. E eu amo esse cara, porque eu tenho quase as mesmas atitudes que ele tinha em relação ao dinheiro. Ele disse, eu não quero o seu dinheiro, eu não vou pegar o seu dinheiro. Eu me glorio de ter sido capaz de sustentar a mim e ao meu grupo enquanto estive aí e não tomamos nada de vocês. E melhor me fora morrer do que perder a glória de não ter usado o dinheiro de vocês, embora, como um apóstolo, eu tivesse todo o direito. Deus ordenou que os que ministrassem o evangelho deveriam viver do evangelho. Isso é correto. O boi não deve ter a sua boca atada. Se Deus cuida do boi, com certeza ele cuida dos seus servos que pregam a sua palavra. Os sacerdotes vivem das coisas do altar. Eu também teria todo o direito, mesmo assim eu não o fiz, porque eu não queria ofender. Eu não queria ser escândalo para ninguém achar que eu estava tentando enriquecer através da pregação do Evangelho. Versículo 15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Paulo disse, eu não estou querendo fazer um apelo agora, não é por isso que eu falo essas coisas. Versículos 15 e 16, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Ou seja, eu não prego por glória ou por dinheiro. Essa obrigação me foi imposta, há um fardo no meu coração. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 17. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ele estava falando, eu faço isso voluntariamente, e assim eu tenho a minha recompensa, porque faço para o Senhor com disposição. Versículo 18. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. E eu amo isso. Jesus disse: de graça recebestes e de graça dai. Como eu agradeço a Deus porque o nosso ministério no rádio não depende dos ouvintes para existir. Como eu agradeço a Deus porque nós podemos ir ao ar em todo o país e não temos que passar 15 minutos por dia insistindo para que as pessoas contribuam ou não estaremos no ar na semana que vem. Eu agradeço ao Senhor por podermos ministrar o Evangelho com liberdade a pessoas de todo o país, deixando-as surpresas, porque elas se perguntam: como é que o programa se sustenta? E eu lhes digo: ele se sustenta porque Deus tocou os corações das pessoas aqui a ofertarem. E por ser mais do que precisamos, nós usamos o excedente para levar o Evangelho a todo mundo. Quer saber? Quanto mais damos, mais o Senhor manda. Isso que é impressionante. E toda vez que assumimos novas estações e colocamos mais dinheiro no rádio para propagar a palavra, para ir mais longe, mais Deus abençoa, mais Ele supre. E assim nós temos visto o ministério do rádio se expandir, das primeiras 25 estações para mais de 120, e mais outras 100 estações que transmitem apenas aos domingos, além de televisão a cabo por todo o país. E nós podemos fazê-lo sem pedir. Isso que é glorioso. Nós não buscamos sustento das pessoas, apenas confiamos em Deus, que Ele nos sustenta. Paulo disse, versículo 19: porque sendo livre para com todos, eu não devo nada a vocês, eu não tomei nada de vocês, então eu sou livre para com todos. Fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Eu estou realmente livre de vocês, mas eu me fiz servo para ganhar ainda mais. Versículo 20 ao 23: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo procurou se identificar com as pessoas. Ele não se colocou acima delas, nem pregou como um superior, mas ele desceu ao seu nível e procurou entender todas elas, onde elas estavam. Ele buscou se identificar com elas de maneira que elas pudessem se identificar com Paulo, para que ele pudesse levá-las a conhecer a força e o poder através de Jesus Cristo. Versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E mais uma vez, Paulo vê a vida cristã como uma corrida. Ele disse a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira, dando a ideia de uma corrida. Se Paulo foi o autor de Hebreus, e eu pessoalmente acho que foi, ele também fez uma referência à corrida. Nós lemos em Hebreus 12, versículos 1 e 2: portanto, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, a vida é como uma corrida, e Paulo disse: corra para vencer. Eu gosto disso. Eu tenho bastante espírito competitivo em mim, e eu não jogo para perder. Eu sempre que pratico qualquer esporte, eu jogo para ganhar, e até chega a ser um defeito. Tem sido um verdadeiro defeito na minha vida. O meu desejo de ganhar é tão grande que, se existe alguma chance de eu perder a calma, isso acontece quando alguém erra. E eu vou para vencer. E Paulo disse para viver assim por Cristo: corram todos, corra de modo a obter o prêmio. Versículo 25: e todo aquele que luta, e este é um termo de luta livre, os Jogos Olímpicos ocorriam em Atenas, mas em Corinto também havia o segundo maior evento esportivo do mundo. E então os coríntios eram muito familiarizados com os atletas que treinavam para os Jogos de Corinto. alguém que esteja se preparando para a luta livre. Versículo 25 ainda. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Isto é, ele vive a vida com muita disciplina para deixar o seu corpo em forma. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Eles fazem os corpos passarem por exercícios agonizantes para poderem desenvolver as suas habilidades atléticas. Eles cuidam da dieta, vivem uma vida de cuidados e muita disciplina para poderem vencer a competição e para que os juízes possam colocar a pequena coroa de louros sobre as suas cabeças, uma coroa que logo seca, uma coroa corruptível. Agora, se eles estão dispostos a dedicar tanto tempo, tanta energia, tanto esforço, tanta disciplina para receber uma medalha de ouro, quanto mais esforço não deveríamos dedicar para ganhar a incorruptível coroa de glória que Deus prometeu a seus servos fiéis? Corra para vencer. Como Paulo disse, pois eu assim corro, versículo 26, pois eu assim corro não como uma coisa incerta, ou seja, não com negligência. Ah, não importa, só espero terminar. Não, senhor, eu corro com a intenção de vencer. Versículo 26 ainda, assim combato, não como batendo no ar, não como boxeador que treina sozinho. Versículo 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Paulo estava dizendo, eu disciplino o meu próprio corpo, eu o coloco debaixo do meu controle. Versículo 27 ainda, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E aqui Paulo passa a falar sobre disciplina, sobre subjugar o corpo. O homem é um ser trino, corpo, mente e espírito. O homem natural é nessa ordem, corpo, mente e espírito. Quando alguém nasce de novo, essa ordem se inverte e a pessoa passa a ser espírito, mente e corpo. O homem natural, corpo, mente e espírito. A mente está sob o controle do corpo, que vem em primeiro lugar. Então o homem não regenerado, não nascido de novo, o pecador, é o homem que está ciente e consciente do corpo, das necessidades do corpo, dos apetites do corpo. Isso é tudo o que ele pensa. Tudo o que você precisa fazer é ouvir o que as pessoas dizem e ouvir o que elas conversam. Sobre o que elas falam? Sobre as suas experiências carnais. A garota com quem fiquei no último final de semana, algum novo bar que abriu, uma discoteca, experiências mundanas do corpo. Essa é a sua mente. É isso o que se passa nas suas mentes. Quando alguém é nascido de novo pelo Espírito e se torna Espírito, mente e corpo, a sua mente passa a estar sob controle do Espírito. E ele pensa em coisas espirituais, em como ele pode agradar a Deus. Ele pensa na palavra de Deus. Ele pensa no seu andar com Jesus Cristo. Ele pensa no Senhor. Ele canta sobre o Senhor. A sua mente está ligada às coisas do Espírito. Agora, a Bíblia fala que aquele cuja mente está nas coisas da carne está morto, mas aquele cuja mente está nas coisas do Espírito está vivo, e ele tem paz e tem alegria. Quando eu sou nascido de novo, eu passo a ser espírito, alma e corpo, mas o meu corpo, aqui embaixo, ele não gosta de ficar no porão escondido. O meu corpo gosta de reinar. Ele gosta de governar, ele gosta da tirania que ele exerce sobre mim. Ele não gosta de estar por baixo, por isso meu corpo está constantemente tentando subir. Eu não estou morto para os desejos da minha carne. Eles estão lá, eles vão estar sempre lá enquanto eu viver nesse corpo. Mas os meus desejos pelo Senhor e pelas coisas do Senhor são maiores que meus desejos da carne. E eu descubro que eu tenho que subjugar o meu corpo, porque o corpo adoraria voltar a reinar e a subjugar o espírito. E então Paulo disse, eu me disciplino para manter o meu corpo subjugado, não cedendo aos desejos da minha carne, para que eu não seja reprovado mesmo na área de ministração ao povo. Então é importante mantermos o corpo subjugado, sujeitando-nos à disciplina espiritual. Se os atletas estão dispostos a passar por tal disciplina para receber uma coroa corruptível, nós deveríamos nos disciplinar ainda mais pela coroa incorruptível da vida que o Senhor nosso justo juiz nos dará e dará também a todos os que amarem a sua vinda. Nós lemos isso em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Paulo fala que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles são contrários. Eu estou numa batalha interior e devo me manter em disciplina para subjugar o meu corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Agora Paulo fala sobre os seus antepassados que foram libertos do Egito. Deus usou a nuvem para guiá-los de dia e o pilar de fogo à noite. A nuvem era mais que apenas um guia. Eles ficavam sob a nuvem. Eles iam passar muito tempo naquele deserto quente. Então, o que Deus fez? Ele colocou uma nuvem sobre eles que os protegia do deserto quente. E sempre que a nuvem se movia, eles se moviam também. E isto é sábio quando você está no deserto. Então, Deus criou uma ótima maneira para guiá-los. A nuvem se movia e eles se moviam debaixo da nuvem. Quando o povo chegou ao Mar Vermelho, o exército egípcio vinha atrás deles e eles ficaram no vale sem saída. Então, Deus colocou a nuvem atrás deles. Ela ficou entre o povo e os egípcios. Os egípcios não conseguiam ver o que estava acontecendo por causa da neblina, pois a nuvem tinha descido. Eles não conseguiam ver que o mar estava aberto e que os filhos de Israel estavam fugindo para o outro lado. E quando Deus levantou a nuvem, eles viram o que tinha acontecido. Eles viram o mar aberto e eles se lançaram ao mar. E então o Senhor permitiu que o mar voltasse ao normal e eles se afogaram. Mas a nuvem tinha outro propósito, além de guiá-los. Era um abrigo para eles. Eles moravam sob a nuvem, andavam quando a nuvem se movia, viviam na vontade de Deus, foram guiados por Deus na experiência do deserto. E como é glorioso saber que Deus guia e nos abriga quando procuramos andar segundo a sua vontade. Eles então atravessaram o mar, que é um símbolo do batismo nas águas. Saíram da vida segundo a carne no Egito para um novo relacionamento com Deus. Versículo 2. E todos foram batizados. Vejam o simbolismo na passagem pelo mar. Versículos 2 e 3. Foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Deus deu a eles o maná, o pão dos céus que todos eles comeram. Versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os guia, e a pedra era Cristo. E vocês se lembram quando os filhos de Israel foram a Moisés, na área de Refidim, no deserto, e disseram: Estamos a ponto de morrer de sede. O nosso gado e tudo mais está morrendo. O que vamos fazer? E Moisés, então, clamou ao Senhor, e ele disse: Senhor, ajude-me, esse povo está a ponto de me apedrejar. E Deus falou: Toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai com os anciãos diante do povo e fere a rocha. E então ele pegou a vara e feriu a rocha, e a água saiu, e o povo bebeu e viveu. E eles foram salvos. Eles beberam, todos eles, da mesma rocha espiritual, e a rocha era Cristo, o mesmo que disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e aquele que tem sede, venha a mim e tome. De graça da água da vida. Este é o último apelo na Bíblia, lá no livro de Apocalipse. O último apelo é para todos. Quem quiser, tome da graça. Quem quiser, tome de graça da água da vida. A rocha ferida, se vocês participarem e beberem dessa rocha ferida, essa noite vocês terão vida. Versículo 5. Mas Deus não se agradou de maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Quando Moisés enviou os 12 espias para espiarem a terra, 10 deles voltaram trazendo más notícias, um relato que plantou medo no coração do povo. Eles disseram: As cidades são grandes e os muros altos, os povos são como gigantes e nós somos como gafanhotos a seus olhos. Eles eram enormes, nós não vamos conseguir vencê-los, não vamos conseguir. Mas dois homens, Josué e Caleb, voltaram carregando um cacho de uvas pendurado numa vara. E disseram: Vejam essas uvas. Vocês nunca viram nada assim nas suas vidas. Vejam o tamanho dos cachos de uvas. Ah, mas nós ouvimos dizer que há gigantes na terra. E eles responderam: esses gigantes são pão para nós. Ah, nós ouvimos dizer que não conseguiremos tomar a terra. Vamos lá tomar a terra agora mesmo. Mas o povo ouviu os 10 e os deixaram. Eles não confiaram nem tiveram fé que Deus lhes daria a terra. Então o Senhor disse: tudo bem, vocês não confiam em mim. Vocês dizem que os seus filhos serão destruídos por eles. Eu lhes digo uma coisa: eu vou deixar vocês vagando no deserto até que toda essa geração passe, e os seus filhos, que vocês dizem que seriam presa para eles, irão entrar e tomar a terra. E foi assim que teve início o maior funeral do mundo. Foram 40 anos para que todos eles morressem. Daquela geração, só Josué e Caleb puderam entrar na terra prometida. E foi por isso que os outros morreram no deserto. Versículo 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Porque, na verdade, eles disseram: vamos voltar ao Egito. Lembram o alho e as cebolas do Egito? Ah, era tão bom. Eu não como alho há tanto tempo. Só tem esse maná, e ele é tão sem graça, é muito suave. Eu já enjoei dele. Ah, se eu pudesse comer o alho do Egito. Então, eles desejavam a velha vida da carne, a vida no Egito. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras. Agora, há muitas coisas aqui. Eles estavam cobiçando, desejando coisas más, coisas da carne. Segundo, muitos deles se voltaram para a idolatria. E vocês se lembram, Arão fez o bezerro de ouro, e o povo dançou em volta dessa coisa. Versículos 7 e 8. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Agora, o livro de Números diz que foram 24 mil, mas Paulo, sem dúvida, está escrevendo esse fato de cabeça, e deve ser apenas um erro que ele cometeu por escrever de cabeça quando se referia ao tempo em que Balaão deu o conselho para as jovens descerem e seduzirem os moços. Elas fornicaram, a ira de Deus se acendeu sobre eles e eles morreram pela praga. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Como eles tentaram o Senhor? Eles o tentaram por causa da murmuração contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: eles nos trouxeram a este lugar para nos matar, isso é terrível. Não devemos ficar aqui, precisamos ir para casa. E a ira do Senhor se acendeu, surgiram serpentes no acampamento, e elas começaram a morder o povo, que estava murmurando contra Deus. Versículos 10 e 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então Paulo disse duas vezes: vejam, tudo isto está aqui como exemplo para vocês. A história é uma figura. Vocês precisam aprender com os erros deles. Vocês não devem andar segundo a carne. Vocês não devem fornicar. Vocês não devem cometer idolatria. Vocês não devem murmurar contra Deus. Versículos 12 e 13. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Nós não devemos tirar vantagem da graça de Deus, não. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. A Bíblia diz que, quando alguém é tentado, essa pessoa não deveria dizer que foi tentada por Deus. Nós lemos em Tiago 1, versículos 13 ao 15. Todo homem é tentado ao ser atraído e seduzido por seu próprio desejo e cobiça, que, quando concebe, dá à luz o pecado. A tentação começa na mente, com o desejo. O que faço com isso? Então, as tentações que nós sofremos são comuns aos homens. Por viver neste corpo, eu estou sujeito a certas tentações, os desejos da minha carne, os impulsos da minha carne. Isso é comum ao homem, mas quanto à tentação, Deus é fiel a mim. Ele não permitirá que eu seja tentado além dos meus limites. Ele vai me prover uma maneira de escapar, para que eu consiga suportá-la. Mas é importante que eu use esse escape. Deus não vai forçar você para longe da tentação. Deus não vai forçá-lo a ser bom. Quando a tentação vem, sempre há uma rota de escape. Deus sempre dá uma saída. Se você cair em tentação, é porque não deu ouvidos à voz de Deus. Você não usou o escape que Ele deu. E eu posso testificar da minha própria vida. Em toda tentação que eu caí, havia uma rota de escape. Eu tinha recebido a palavra do Espírito no meu coração. Deus havia dito, saia daí. Ah, eu vou esperar só mais um pouquinho, Senhor. Não, eu deveria ter saído quando o Senhor disse, saia daí. A rota de escape estava lá. Então a falha foi minha, não de Deus. O meu pecado é responsabilidade minha, não é de Deus. Algumas pessoas gostariam de pôr a culpa toda em Deus. Bem, Deus me fez assim e não há nada que eu possa fazer. Nós culpamos a Deus pelas piores coisas. A culpa, na verdade, é minha. Deus é fiel. Eu não fui fiel. Versículo 4. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ou seja, corram, fujam dela. Agora, idolatria é dar importância a qualquer coisa antes de Deus na nossa vida. É colocar qualquer coisa na sua vida antes do Senhor. Isto é idolatria. Você está errado se acha que idolatria é ter algo que você esculpiu ou que outra pessoa esculpiu e você comprou e você se ajoelha diante do ídolo e faz um gesto diante dele. Não, isso provavelmente não será problema para nenhum de vocês. Com certeza, a idolatria tem mais a ver com uma demão de tinta brilhante, lindos estofados e com um motor turbo. Algo que esteja no seu coração e na sua mente e que venha antes do seu caminhar com Deus. Algo que se torne mais importante para você do que o seu caminhar com Ele. Algo que substitui Deus na sua vida. Isso é um ídolo. Fuja da idolatria. Versículos 15 e 16. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos, ou seja, quando nos reunimos perante a mesa do Senhor, tomamos o cálice e o abençoamos. O cálice que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? A palavra comunhão aqui é a interessante palavra grega koinonia. Não é aquela unidade que compartilhamos com Cristo, a comunhão que temos com Ele, a associação que temos com Cristo, a unidade que partilhamos com o Senhor? O cálice de bênção que abençoamos, segundo o qual, ao beber, eu me identifico com Ele. Versículos 16 e 17. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, a comunhão com Jesus Cristo é o sangue de Cristo e o corpo de Cristo, através da qual nos tornamos um com Ele, e através da qual nós também nos tornamos um com o outro. Quando comemos todos do mesmo pão, quando bebemos todos do mesmo cálice, nós nos tornamos um. Estamos unidos em comunhão, unidos em comunidade, em fraternidade e estamos todos nós unidos com Jesus. A unidade do corpo de Cristo. Com certeza a Santa Ceia simboliza isso mais graficamente do que qualquer outra coisa na igreja. Todos participamos do mesmo pão, todos participamos do mesmo cálice, tornando-nos um com Ele e, portanto, um com o outro. Versículo 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Agora, por que levar a sua oferta de paz e de oferecê-la a Deus? A ideia por trás disso era de ter comunhão com Deus. Você a levava ao sacerdote, ele a pegava e cortava, e parte da carne ele dava a você. Então você pegava e assava a sua parte e depois se sentava para comer. Agora, você a levava e oferecia a Deus. A gordura e tudo mais foi tirado e queimado no altar, e a fumaça subiu como aroma suave ao Senhor. O sacerdote pegou a parte dele, mas agora você tinha sua parte, e você se sentava com a sua família e comia carne assada ou carneiro assado. E ao comerem juntos, a ideia era que Deus recebia uma parte e eu recebia outra, e então eu me tornava um com Deus. Porque a ideia que eles tinham de comerem juntos era a de um se tornar parte do outro. Digamos que eu pegue um filão de pão. Eu dou um pedaço para você e pego o outro para mim. Você come e eu como. É um só filão de pão, é um só grande pedaço de pão, e ambos comemos do mesmo pão. Talvez haja uma vasilha de sopa, e nós dois mergulhamos o nosso pão nessa mesma sopa e comemos. Agora, o pão que me nutre, nutre você também. O pão que está sendo assimilado e se tornando parte da química do meu corpo, também está se tornando parte da química do seu corpo. E assim, o mesmo filão de pão que se torna parte de você ao ser assimilado pelo seu corpo, também se torna parte de mim. Assim somos partes um do outro, porque ambos estamos sendo fortalecidos e assimilando o mesmo pão. Eles realmente viam dessa forma, por isso para eles era algo que não precisava ser explicado, era simplesmente aceito. Então eu ofereço parte da carne a Deus, que é queimada no altar, ao Senhor. Deus participa e quando eu como da carne, eu me torno um com Deus. Esse é um pensamento lindo, um conceito lindo e uma consciência maravilhosa de poder se tornar um com Deus. Agora, isso acontece toda vez que nós participamos da Santa Ceia. Eu me torno parte de Jesus Cristo. Ele se torna parte de mim quando temos comunhão e quando eu recebo o cálice e o pão. E quando nós fazemos isso, nós também nos tornamos partes um do outro. E era assim com Israel, segundo a carne. Quando comiam dos sacrifícios, eles participavam do altar, eles se tornavam um com Deus. Versículo 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Agora nós vamos voltar ao capítulo 8. Tudo começou quando Paulo falou sobre alguém estar comendo carne na casa de ídolos e algum irmão mais fraco, na fé, passar e vendo comendo lá. E podia pensar, se ele pode, então eu também posso. E ele tropeçaria, porque a sua consciência iria incomodá-lo. Eles diziam que tinham liberdade, mas, infelizmente, eles exercitavam a liberdade comendo no templo dos deuses de Corinto. Ah, eu tenho liberdade em Cristo. E então Paulo agora volta a este assunto. Versículos 19 e 20. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Isto é, os sacrifícios pagãos nos templos pagãos são ofertas a demônios, não são ofertas a Deus. Versículo 20 ao 22. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Então, na verdade, Paulo está criticando as práticas de alguns coríntios que comiam carne nos templos pagãos de Corinto. Que interessante, né? Paulo declara que as ofertas nos templos pagãos, na verdade, são feitas a diabos, literalmente demônios. Nós lemos em Deuteronômio 32, versículo 16 ao 18. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste a Deus que te formou. Então, o conceito é que a adoração daqueles falsos deuses, o culto àqueles ídolos, na verdade, era o culto aos demônios. Há muitos anos, uma revista publicou um artigo interessante chamado Eu Vi o Rei do Inferno, que foi tirado do livro com o título Pelo Tibete Proibido. O autor menciona ter ido com líderes religiosos ao Tibete, disfarçados, para uma cerimônia que acontecia anualmente, na qual diversos demônios eram invocados. Ele descreve as formas que esses demônios apareciam e descreve como eles invocavam o rei do inferno. É uma descrição aterrorizante, impressionante. Muitas pessoas dizem, bem, todos os caminhos levam a Deus, E essas pessoas são muito sinceras na sua adoração, embora não acreditem em Jesus. Com certeza, Deus vai reconhecer a sinceridade delas e tudo mais. Por que diferença faz se eu seguir Confuso, Buda ou quem quer que seja? Não estamos todos buscando a Deus? Bom, esse não é o conceito que nós recebemos da Bíblia. Jesus disse em João 14, versículo 6, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." E Paulo disse, eles sacrificam a demônios, e da mesma forma, se ao comer dos sacrifícios feitos a Deus você se torna um com Deus, ao comer dos sacrifícios feitos aos demônios, você vai se tornar um com o demônio que está representado naquele ídolo. E eu não gostaria que você tivesse essa koinonia, essa comunhão, esse relacionamento, essa união com demônios, disse Paulo. Sendo assim, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Agora, sem dúvida, ele está pensando no capítulo 32 de Deuteronômio, os versículos que nós acabamos de ler, porque ele fala de novo sobre provocar o zelo do Senhor com sacrifícios aos demônios. E ele disse, irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que ele? Ousaremos nos opor a ele? Versículo 23. Todas as coisas me são lícitas. Ele volta a este refrão, mas nem todas as coisas convêm. Sim, você pode provar que está tudo bem. Ah, eu vivo sob a graça e creio em Jesus Cristo. Por isso, não tem problema. Você pode usar esse argumento. E sim, o que você quer fazer pode ser lícito, mas não convém. Isso vai fazê-lo perder tempo, vai atrapalhar o seu progresso. Se você está numa corrida, corra para vencer e não leve bagagem ou peso extra que possa te atrapalhar. Não convém. Versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Algumas coisas me destroem, elas não me edificam. Algumas coisas me levam para longe de Cristo, não para perto dele. E o meu desejo é ficar perto dele. Por isso, embora possa ser lícito e você possa provar que não há problema, isso me leva para longe da comunhão com ele. Isso não me edifica nele ou não o edifica em mim. Então, embora possa ser lícito, a sabedoria me diz para não fazer. Isso vai me atrapalhar, vai destruir você. Eu quero vencer a corrida, eu quero ser encontrado em Cristo, ser edificado nele. Versículo 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Não viva para si mesmo, não pense apenas em si mesmo, mas pense nos outros e viva para outros. Versículo 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Agora, boa parte da carne vendida nos açougues de Corinto era primeiro usada em sacrifícios nos templos pagãos. Então, quando você ia ao mercado comprar carne, você dizia, eu gostaria de meio quilo de carne moída. Aquela carne moída tinha sido oferecida como sacrifício no templo? Paulo diz para não perguntar. Apenas compre, leve para casa e coma, por causa da sua consciência. O que você não sabe não vai fazer mal. Então, pelo bem da sua consciência, não faça perguntas, porque você sabe que não importa. Se você fizer essas perguntas, você vai ficar incomodado em sua consciência. Então, coma e não faça perguntas. Versículos 26 e 27. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Então, ele coloca na sua frente um grande filé. Você ofereceu essa carne como sacrifício a um deus pagão? Paulo disse para não fazer perguntas, como essa, por exemplo, apenas coma. Você não faz perguntas por causa da sua consciência. Agora, se ao colocar o prato na sua frente, seu amigo disser, ah, nós oferecemos isso a Zeus, Paulo disse, não coma. Não que aquilo fosse fazer mal, mas poderia fazer mal para aquele que a ofereceu, vendo a sua liberdade. Então, se eles falarem abertamente, diga, não, obrigado, para que você não o faça tropeçar nem o ofenda. Versículo 28 ao 30. Mas, se alguém vos disser, isto foi santificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E, se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Paulo disse que tudo é santificado com ação de graças. Se você diz, Senhor, abençoe isto agora e eu te agradeço por isso. Pronto, está santificado. Ainda assim pode ofender alguém. Vão se ofender por isso. Então, na lei do amor, não se quer ofender, não se quer ferir o irmão mais fraco. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O princípio é esse. Agora, quem tem princípios não precisa de leis. Se você vive pelos princípios certos, você não precisa de regras nem de leis. Esse é o princípio. Então, é isso que você precisa realmente tomar nota. Isso é o principal. Quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E você estará certo, sempre certo. Se eu posso fazer para a glória de Deus, estou certo. Se não posso fazer para a glória de Deus, então é melhor não fazer. Nós lemos em Colossenses 3, versículo 17. Mas o que quer que você faça, por palavra ou por obras, faça para a glória de Deus. Versículos 32 e 33. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então Paulo disse, não vivam para seu próprio proveito, mas para os outros. Ele disse, é assim que eu vivo. Meu desejo é que as pessoas sejam salvas, então eu vivo por amor a elas. Não para proveito próprio, não para satisfazer a minha carne, não para viver segundo os meus desejos. Eu me limito. Eu vivo uma vida de cuidados para poder ganhar outros para Jesus Cristo. Então, se levar outros ao Senhor é o objetivo da minha vida, esse será o fator que vai determinar o que eu permito ou não, o que eu faço ou deixo de fazer, o que eu como ou não como, o que eu bebo ou não bebo. Sem causar escândalo, andando em amor, pensando nos outros, não pensando em mim mesmo. Deus, me ajude a vencer essa corrida, a viver em amor, a andar em amor e servir em amor. Vamos orar. Mais uma vez, Pai, nós somos muito gratos por essas palavras de sabedoria, de direção. Nos ajude, Senhor, a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Deus, nós queremos alcançar comunhão plena com o Senhor, comunhão uns com os outros em Jesus Cristo. Senhor, que o Teu Espírito Santo faça uma obra especial nos nossos corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso. Amém. Que a mão do Senhor esteja sobre as suas vidas, para os guiar e dirigir em tudo o que fizerem. Que o Senhor nos ajude a considerá-lo. Não se tal coisa está certa ou errada, mas se Ele se agrada com aquilo. Se é o melhor. Deus nos ajude a não nos satisfazermos com qualquer coisa, mas que corramos para vencer. Assim, que o Senhor esteja com vocês hoje e nessa semana, ao procurarmos viver uma vida disciplinada por Jesus Cristo, deixando de lado a carne e as coisas da carne, o corpo e seus desejos, subjugando-o para podermos viver e andar segundo o Espírito, segundo as coisas do Espírito, segundo as coisas do Eterno. E assim que o Senhor os recompense e os abençoe ao andar em comunhão com Ele, que vocês experimentem o toque de Deus nas suas vidas, em nome de Jesus.